Câmara dos Deputados.
Plenário vai votar a recuperação do valor inicial das aposentadorias.
Câmara adapta a lavagem de veículos a novas normas ambientais.
Presidente interino da Câmara nega censura contra jornalistas.
Marco Maia, presidente interino da Câmara, negou qualquer intenção de promover censura a veículos de comunicação ou jornalistas.
A polêmica surgiu após integrantes de um programa de televisão recolherem assinaturas para uma falsa proposta de emenda à Constituição.
Saiba detalhes sobre a discussão e também sobre as prioridades de votação da próxima semana na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente interino da Câmara, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, negou qualquer censura a presença na casa de jornalistas ou integrantes de programas humorísticos. O presidente disse que pediu orientação à assessoria da Câmara em virtude dos diversos pronunciamentos de parlamentares sobre o episódio de agressão envolvendo um deputado e uma jornalista na semana passada. Marco Maia observou que a Câmara é a casa legislativa mais democrática de todas e que os jornalistas têm acesso irrestrito.
O que nós queremos evitar é de que aconteça situações de agressão física, né? Que aconteceu neste caso específico. Então, o que pode estar errado de um lado o jornalista, pode estar errado os parlamentares, não nos interessa isso. Nos interessa construir alternativas que permitam uma convivência sadia entre os jornalistas, entre os deputados, entre as pessoas que estão e que vêm à Câmara dos Deputados constantemente.
Segundo Marco Maia, a expectativa de votações em plenário a partir da próxima semana é a PEC 300, que garante um piso salarial nacional para policiais e bombeiros e os projetos do pré-sal. O deputado também comentou as declarações do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre os riscos da exploração de petróleo em grandes profundidades e o desastre no Golfo do México. Durante a entrevista no Salão Oval da Casa Branca, Obama destacou que na indústria da exploração de petróleo, nada foi tão grande e tão fundo quanto o campo da British Petroleum, e por isso foram testados os limites da tecnologia desenvolvida pelo ser humano e, pelo visto, reprovados. Marco Maia, no entanto, ressaltou que confia na tecnologia brasileira.
Nós temos uma Petrobras, que é uma empresa genuína, né, brasileira, que tem alta tecnologia, que tem técnicos e especialistas do mais alto valor e tal, e que, na minha avaliação, ao descobrirem o petróleo na camada pré-sal, já deram um exemplo de conhecimento, de tecnologia, de conhecimento de causa, né? Então, eu não tenho dúvidas de que o trabalho realizado pela Petrobras dará conta de verificar todas as possibilidades, inclusive os instrumentos de segurança, para não permitir que uma catástrofe como essa que aconteceu nos Estados Unidos venha a se repetir aqui no Brasil.
Marco Maia avaliou que o acidente nos Estados Unidos pode servir de exemplo para que outros países possam montar programas de segurança que garantam ações imediatas no caso de vazamentos. De Brasília, Idelene Macedo.
Eleições.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, comunicou que Manuel da Conceição voltou a fazer greve de fome nesta quinta-feira porque a negociação que estava em curso, mediada por outros deputados federais, não avançou.
De acordo com Domingos Dutra, a proposta do PT no Maranhão de ficar neutro e não se coligar com nenhum candidato não foi aceita pelo PMDB. Para o deputado, esta seria uma decisão temporária que não daria liberdade e garantia à decisão do diretório estadual do partido.
Perpétua Almeida, do PCdoB, comunicou que no dia 10 de junho aconteceu a convenção da Frente Popular do Acre, que apresentou os nomes dos candidatos para disputar as eleições deste ano.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, elogiou o artigo do professor e juiz federal Ney Belo Filho, publicado no jornal maranhense O Imparcial.
Na opinião de Pedro Fernandes, o artigo, que tem o título O Magistrado e a República, dá uma aula sobre organização social e política.
Justiça.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a lei que trata dos crimes de exploração sexual da criança e do adolescente, que, segundo a deputada, é uma arma para enfrentar a impunidade nesses tipos de violência.
Maria do Rosário lembra que a lei reconhece as circunstâncias de violência sexual contra criança e adolescente, retirando da legislação a figura jurídica da presunção da violência, que levava à absolvição dos criminosos sexuais.
Paes Landim, do PTB do Piauí, citou o comportamento do prefeito de Sebastião Barros, Geraldo Mineiro, que realizou um foguetório na sua cidade no começo do mês, depois de voltar de uma audiência na Justiça de Teresina.
De acordo com Paes Landim, Geraldo Mineiro é acusado de ter abusado sexualmente de uma garota de 8 anos, com câncer, e uma menina de 11, ambas filhas dos presidentes das câmaras municipais de Corrente e Sebastião Barros.
Paes de Lira, do PTC de São Paulo, elogiou as modificações realizadas pelo Senado no texto do Estatuto da Igualdade Racial, aprovado no plenário daquela casa nesta quarta-feira.
De acordo com Paes de Lira, ficaram fora do Estatuto dispositivos como o fim das cotas para negros nas universidades e o fim de vagas nos partidos políticos destinadas aos negros. Para o deputado, houve uma melhora substancial no texto do Estatuto.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT baiano, parabenizou o presidente Lula pela assinatura do decreto que institui o Dia Nacional de Combate à Homofobia, a ser comemorado anualmente no dia 17 de maio.
Sérgio Barradas Carneiro disse que Tony Reis, presidente da BGLT, comemorou o fato, ressalvando que o decreto é o reconhecimento governamental de que há homofobia no Brasil e que é preciso ter ações concretas para diminuir ou acabar com o preconceito contra a comunidade LGBT.
Cultura.
Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, quer ouvir os profissionais da música, especialmente os professores de música das universidades e conservatórios e gestores de educação.
Paulo Rubens Santiago é o relator do projeto que dispõe sobre o exercício da profissão de músico e extingue a Ordem dos Músicos do Brasil.
Meio ambiente.
Câmara adapta a lavagem de veículos a novas normas ambientais.
A partir de 1º de julho, a nova legislação ambiental do Distrito Federal restringe o uso de água para lavagem de veículos em estacionamentos públicos e a Câmara já adequou seus serviços às mudanças legais.
A repórter Verônica Lima tem mais informações sobre o tema.
A Câmara é um dos primeiros órgãos a se adequar à nova legislação do Distrito Federal que proíbe, a partir de 1º de julho, o uso de água para lavagem de veículos em estacionamentos públicos. Mas os lavadores que trabalham nos estacionamentos da casa ainda não estão convencidos dos benefícios da ecolavagem, que demanda apenas um copo d'água para lavar um carro. Segundo a coordenadora da área de responsabilidade social do EcoCâmara, Tânia Fonseca, os lavadores receberam um kit com material suficiente para a lavagem dos primeiros 200 carros. Os produtos foram fornecidos pelo governo do Distrito Federal, que também ofereceu treinamento sobre a nova técnica. O sistema utiliza substâncias que quebram as moléculas de sujeira e facilitam a limpeza. Mas o lavador Wesley Francisco da Cruz questiona a real eficácia dos produtos.
Eles lavam carro limpo. Agora que chegar um carro cheio de lama aqui, o carro não vai sair muito bom. Vai sair ou arranhado ou mal feito, ou fosco, alguma coisa. Agora bem lavado, igual a gente lavando esse aqui, não sai não.
O presidente do Sindicato dos Lavadores Autônomos de Veículos Automotores do DF, Valdevino Diogo da Silva, diz que é natural a resistência a novas regras e que a ecolavagem não arranha os carros.
Além de lavar, ela dá outro brilho no carro, o carro fica mais novo, o carro fica revitalizado a pintura. Ele é lavado, encerado e revitalizado a pintura do veículo. É igual o cinto de segurança, igual a faixa de pedestre. No início foi difícil, mas depois que eles aproveitam, que eles já têm pessoas lavando, que não quer mais lavar com água. O próprio usuário do veículo fala, não lava meus carros com água.
Há divergências também em relação à renda do lavador. Valdevino explica que com um investimento de R$ 18,00, o trabalhador poderá ganhar até R$ 350,00, considerando o preço médio de lavagem de R$ 10,00 por carro. Mas Wesley da Cruz utiliza outros fatores para fechar a matemática.
Num dia a gente lava mais ou menos 10, 12 carros. Com essa biolavagem você não vai poder lavar nem 5 carros por dia. Por causa que é mais difícil, mais complicado. Um carro demora mais de uma hora para você lavar. Custa R$ 90, né? O kit no mês, eles falaram, tipo assim, até o kit acabar uns 40 a 50 carros.
A Câmara lançou campanha de conscientização dos servidores sobre a ecolavagem de automóveis. Além de atender à nova legislação, a medida beneficia o meio ambiente por meio da economia de água. Segundo Tânia Fonseca, do EcoCâmara, para lavar um carro com o novo método, são necessários 200 ml de água. O processo normal demanda, em média, 80 litros. De Brasília, Verônica Lima.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que o Brasil deve ter uma posição mais ofensiva com relação ao mundo no que se refere às emissões de carbono na atmosfera. No entendimento do deputado, o mundo está prestes a não cumprir as metas estabelecidas para a redução dessas emissões.
De acordo com Fernando Marrone, o Brasil tem avançado na preservação do meio ambiente, diminuindo os índices de desmatamento que compõem grande parte das emissões. A matriz energética brasileira é cada vez mais limpa, acentuou o deputado, e por isso pode cobrar.
Rita Camata, do PSDB Capixaba, repercutiu carta que aponta diversos problemas administrativos em órgãos ligados ao meio ambiente.
Rita Camata relatou a falta de planejamento e a precariedade na gestão do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, além da precariedade na estrutura física dentro dos órgãos.
Manato, do PDT Capixaba, registrou sua participação na Feira do Verde em Guaçuí, no extremo sul do estado do Espírito Santo. O parlamentar destacou que o projeto realizado em Guaçuí dispõe de oficinas dedicadas à preservação do meio ambiente.
Manato ressaltou que a prefeitura do município trabalha também pela preservação da cultura local e pela valorização do produtor por meio da realização da feira.
Agricultura.
Thelma de Oliveira, do PSDB de Mato Grosso, pediu a imediata instalação da comissão especial destinada a debater o projeto de lei que trata do zoneamento agroambiental da cana-de-açúcar no país.
Segundo Thelma de Oliveira, nos moldes em que foi concebido, o projeto impõe a falência do setor sucroalcooleiro em seu estado. Os produtores estão inseguros e já há prejuízos aos investimentos do setor, argumentou a deputada.
Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará, registrou solenidade promovida pelo governo federal para comemorar o primeiro ano do programa Terra Legal. Durante o evento, que contou com a presença de prefeitos da Amazônia Legal, o deputado destacou que foram entregues títulos de terra a agricultores da região.
Ao destacar a importância da iniciativa, Asdrúbal Bentes observou que, com os títulos da terra, os agricultores podem viver em paz, sem correrem o risco de verem suas propriedades tomadas.
Previdência.
Plenário vai votar a recuperação do valor inicial das aposentadorias.
Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e agora segue para o Plenário da Câmara a proposta que repõe aos aposentados o pagamento do número de salários mínimos equivalentes ao que o beneficiário recebia no momento da aposentadoria.
Saiba detalhes sobre a proposta na reportagem de Vânia Alves, da Agência Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que recupera o número de salários mínimos a que tinha direito o aposentado no momento da concessão do benefício. A proposta cria um índice de correção previdenciária para garantir o reajuste dos benefícios da Previdência de acordo com o aumento do valor mínimo pago pelo Regime Geral da Previdência Social. Há uma regra de transição de 5 anos até que a proporção entre benefício e valor mínimo seja totalmente recuperada. O índice, então, que será individual, passará a ser usado para cálculo dos reajustes por toda a vida do beneficiário. Representando o governo, o deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, votou contra o projeto e afirmou que ele terá de ser rediscutido em plenário.
Ele é inviável, ele representa um gasto de em torno de 80 bilhões, não tem previsão de receita, não se diz de onde vem o dinheiro e ele compromete todo o sistema de estabilidade fiscal da Previdência do país. O governo fez um esforço muito grande para sancionar 7.7. Nós estamos aumentando o salário mínimo. Esse projeto, ele não tem viabilidade. Eu não posso fazer demagogia na CCJ votando de qualquer jeito. Ele não tem sustentabilidade fiscal. Ele não tem viabilidade nenhuma. Como é que nós vamos, de uma lapada, aprovar um projeto que representa 80 bilhões? De onde é de vir esse dinheiro? Nós vamos cortar de onde?
Mesmo sem concordar expressamente com o Genuíno, o deputado Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, afirmou que a proposta talvez não seja o melhor caminho para a recomposição do valor valor das aposentadorias. Ele afirmou que não se pode colocar em risco o equilíbrio fiscal do país. O relator da proposta, deputado Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto poderá dar segurança ao mecanismo de reajuste dos aposentados de maneira definitiva.
Eu considero esse projeto o projeto mais importante em tramitação aqui na Câmara relativo aos aposentados. E considero esse projeto mais importante porque recupera a perda dos aposentados, faz com que eles recebam aquilo que é de justiça, que eles recebiam no momento em que eles se aposentaram, no momento em que eles receberam a primeira aposentadoria que foi sendo defasada ao longo do tempo.
O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, anunciou que vai pedir urgência para a votação do projeto em plenário. De Brasília, Vânia Alves.
Plenário elogia a sanção do reajuste dos benefícios previdenciários.
Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, destacou a sanção da lei que concede reajuste de 7,7% aos aposentados. Para o parlamentar, o reajuste acima da inflação é um passo para a recuperação do poder de compra dessa parcela da população.
Gilmar Machado explicou que, para conceder o reajuste, foi necessário contingenciamento de recursos destinados às emendas de bancada e de comissões. O deputado assegurou, no entanto, que as emendas individuais apresentadas ao orçamento de 2010 serão pagas integralmente.
Rodrigo Hollenberg cumprimentou o Poder Executivo pela sanção da lei que reajustou as pensões e aposentadorias em 7,7%.
Rodrigo Hollenberg registrou que esse reajuste deve ser visto pelo seu impacto na economia, pois esse dinheiro vai entrar no mercado de consumo, incrementando o desempenho da economia. Ele acredita que foi um ato de justiça social para com as pessoas que trabalharam muito na vida.
Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pediu para que a Câmara inclua na pauta de votação o projeto que reduz de 44 para 30 horas semanais a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, os profissionais de enfermagem são os trabalhadores com maiores problemas ocasionados por doença do trabalho, divulgou Alice Portugal.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, está preocupado com os índices de violência e com o consumo de crack no bairro de Mandacaru, em João Pessoa.
Segundo Luiz Couto, o bairro de Mandacaru possui 4 pontos distintos de venda e comercialização de drogas, especialmente de crack.
Economia.
Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, deu entrada a um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para que a Corte Suprema decida sobre o retorno imediato da votação da PEC 300, da forma original em que se encontra.
Capitão Assunção criticou o clima de estagnação dentro do Parlamento Brasileiro, onde, na opinião do deputado, há um sentimento de melancolia por parte dos deputados federais que querem votar a PEC 300 e estão sendo impedidos.
Paz de Lira, do PTC Paulista, manifestou sua preocupação com a imposição de uma possível medida aglutinativa substitutiva à PEC 300, o que, no seu entendimento, seria antirregimental.
De acordo com Paz de Lira, o texto que supostamente estaria circulando na Câmara propõe excluir os benefícios concedidos aos inativos e pensionistas na PEC 300. Esses benefícios foram incluídos por votação de 393 parlamentares, disse o deputado.
Major Fábio, do DEM da Paraíba, voltou a cobrar a votação da PEC 300. O parlamentar criticou o presidente da Câmara, Michel Temer, que, segundo ele, garantiu que, há um mês, a proposta seria votada, mas até hoje não decidiram nada.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, fez um apelo à Câmara para votar a proposta de emenda à Constituição que torna a responsabilidade da União os servidores públicos federais e municipais dos antigos territórios de Amapá e Roraima, que exerciam suas funções até o dia 1º de janeiro de 1991.
Para Sebastião Bala Rocha, a PEC é um basta ao preconceito e à discriminação contra os servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima.
Solange Amaral, do DEM do Rio de Janeiro, registrou que projeto de sua autoria que garante ao trabalhador egresso do trabalho escravo o recebimento do seguro-desemprego em 10 prestações, recebeu parecer favorável da Comissão do Trabalho.
Atualmente, de acordo com Solange Amaral, o trabalhador encontrado em condições análogas à escravidão recebe apenas 3 parcelas do seguro-desemprego.
Transportes.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, apresentou projeto de decreto legislativo visando revogar resolução do CONTRAN, que dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos, conhecida como Lei das Cadeirinhas.
No entendimento de Jair Bolsonaro, a resolução deve englobar também os transportes coletivos, veículos de aluguel e táxis escolares.
Desenvolvimento Regional.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, sugeriu mudanças nos critérios para a realização de encontros para a definição do orçamento estadual regionalizado.
Na opinião de Edinho Bez, os encontros deveriam ocorrer nas regiões onde estão instaladas as Secretarias de Desenvolvimento Regional, com a participação de entidades e comunidades.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, criticou a imprensa por afirmar que os evangélicos sujaram as ruas durante a Marcha para Jesus em São Paulo.
Segurança Pública.
Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou a importância de implantar no município de Campos uma delegacia especializada de atendimento à mulher.
Para Cida Diogo, é preciso garantir um atendimento adequado às mulheres vítimas de violência.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.